Estudo analisa o desenvolvimento de espaços livres urbanos, como parques, praças e calçadões. Cerca de 60% dos primatas do mundo correm risco de extinção. Pesquisadores brasileiros criam neurônios sensoriais humanos em laboratório. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de agosto e de setembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um estudo publicado na revista científica Lancet sustenta que o consumo de bebidas alcoólicas seria a principal razão de problemas de saúde em pessoas com idade entre 15 e 49 anos no mundo, além de uma causa frequente de morte e de incapacitação. Em 2016, em média, 2,2% das mortes de mulheres e 6,8% das mortes de homens teriam relação com o álcool, o que envolve tanto doenças relacionadas ao alcoolismo como acidentes de carro. Os dados fazem parte de um estudo que compilou informações de diversos trabalhos para avaliar o consumo de bebidas e seu impacto sobre a saúde, coordenado por Emanuela Gakidu, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. A pesquisa afirma que não haveria um nível totalmente seguro para o consumo de álcool. A análise estatística sugere que mesmo o consumo de apenas uma dose diária elevaria em 0,5% o risco de ter algum problema de saúde no horizonte de um ano.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Barão Vermelho e a música Por que a gente é assim?
Devorar, pra me devorar.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
As cidades brasileiras de médio e grande porte passaram por grandes transformações nos últimos 30 anos, rompendo com padrões de uso do espaço urbano criados no século XX. Pesquisas feitas pelo Laboratório Quadro do Paisagismo, o Lab Quapá, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, analisaram a evolução do uso de espaços livres urbanos, como parques, praias, praças ou calçadões. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com Eugênio Fernandes Queiroga. Ele é professor da FAU USP e coordenador de um projeto de pesquisa sobre esse tema. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui no estúdio.
É um grande prazer.
Para começar, como é que vocês definem o espaço livre urbano e qual é a importância de estudar isso?
A definição de espaço livre, a gente adota uma conceituação formulada pela professora Miranda Magnoli, falecida, professora titular da FAU-USP, que dizia o seguinte, já em 82, que os espaços livres são todos aqueles espaços não ocupados por edificações. Portanto, não se trata apenas de observar, investigar, pesquisar praças, parques, praias ou calçadões como mencionado inicialmente, mas todos os espaços livres, inclusive os espaços livres de propriedade privada. Nos interessa saber sobre a cidade brasileira, se os quintais prestam ou não algum serviço ambiental, se o sistema viário, além da óbvia relação funcional estrita para a circulação, se presta também para outras práticas sociais. Os espaços livres ligados a infraestruturas urbanas, ou seja, tudo aquilo que não é o edifício, seja uma casa, um prédio, é espaço livre. A nossa perspectiva, caminhando um pouco além da Miranda Magnoli, é de compreendê-los sistemicamente, não como objeto isolado, mais do que estudar uma rua ou praça.
Professor, qual é o papel desses espaços na qualidade de vida das cidades?
Bom, eles são fundamentais não só para a qualidade de vida, mas para o próprio funcionamento de toda a cidade. Pelos espaços livres, às vezes sob eles, que passam as boa parte das infraestruturas urbanas. Particularmente quanto à qualidade de vida, evidentemente a qualidade desses espaços pode prestar melhores
serviços,
exatamente. Evidente que uma rua se presta para circulação, mas se ela tiver uma calçada larga, se ela tiver uma arborização adequada, ela vai convidar para que as pessoas não apenas circulem, mas também apreciem o espaço, tenham uma condição mais favorável para o usufruto da cidade e não apenas para as questões funcionais de produção, trabalho, etc.
Nós estamos conversando com Eugênio Fernandes Queiroga, ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professor, como é que era o uso dos espaços livres urbanos até a década de 70, quando a população da cidade superou a do campo? Como é que ele se desenvolveu desde então?
No caso das cidades brasileiras, evidente, a gente não estudou todos os 5.600 municípios, é um recorte de estudo bastante amplo, da ordem de 70 cidades brasileiras. A gente observa, até os anos 70, uma lógica muito mais voltada para que os orçamentos públicos qualificassem o sistema viário para os veículos. A partir, sobretudo, da Constituição de 88, as questões ambientais começam a entrar na agenda urbana também, se começa um movimento de qualificação de espaços para os pedestres. Isso é um processo, evidentemente, não é um marco, mas é uma referência. Os anos 90, mas sobretudo a partir do século 21, a gente vai ter uma crescente discussão da qualificação dos espaços para o pedestre, seja no sistema viário, seja na questão da construção e gestão de espaços como parques, como unidades de conservação ambiental, inclusive no meio urbano. O que vai dando uma qualidade para além daqueles espaços que sempre foram muito bem tratados na cidade, ou seja, não só os espaços da elite começam a ser tratados, mas também espaços não utilizados pela elite. Evidentemente que isso é um processo, a gente está longe de ter uma situação equânime, mas as reivindicações por parques não estão só nas áreas mais ricas das cidades brasileiras.
Agora, professor, esse período é um período que teve uma verticalização das cidades razoável, também com a criação de condomínios fechados, com grandes loteamentos. Como é que essa tensão se equilibrou? Sim. Né? Quer dizer, como é que melhora por um lado e por outro a cidade se tornou mais complexa e mais de concreto? Né?
Exatamente. Não é um fenômeno linear, é um fenômeno complexo, contraditório. Você tem, sim, sobretudo nas grandes cidades, grandes e médias, uma valorização da vida privada, um fechamento, mas você tem o outro lado da moeda. É isso que o estudo foi interessante mostrar, que o senso comum, até muito pautado pelas situações de maior publicização do fenômeno da verticalização ou dos loteamentos e condomínios fechados, pode levar a crer que a cidade está perdendo a vida pública, mas não é isso que a gente observou. Então, não é que nós somos amantes da vida pública, mas a gente se coloca como estudioso da vida pública. Há os dois movimentos. Há tanto o movimento de crescentes muros e aparatos de segurança, mas há também um movimento de apropriação por praças, parques, ruas, calçadões, praias, etc., bastante mais democrático. E, sem dúvida, contraditório a essa questão da vida privada.
Professor, tem espaços livres urbanos suficientes nas cidades? Eles são bem distribuídos?
Bem distribuídos não são. A questão maior não é a quantidade de metros quadrados de área verde, como se apregoava até os anos 70, mas sim a acessibilidade e a qualidade. Se a gente observar áreas periféricas de grandes cidades, ali há uma vida nas ruas muito grande, ainda que, comparativamente às áreas melhor servidas de parques e praças, haja menos espaços livres. Agora, paradoxalmente, às vezes, onde há mais espaço livre, não quer dizer que haja maior vida, né? Vida pública. Né? Pegando no caso aqui de São Paulo, o Morumbi tem mais espaços livres do que a Brasilândia, mas na Brasilândia há mais apropriação dos espaços públicos do que no Morumbi.
Mais circulação de gente na rua, né?
Não só circulação, mas convívio, de fato. Né? Há um certo transbordo, até pela ausência de outros equipamentos de convívio, a rua se estabelece como um espaço ainda muito importante para a sociabilidade nessas situações mais periféricas.
Nós estamos conversando com Eugênio Fernandes Queiroga, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Nós voltamos no próximo bloco para conversar mais sobre a distribuição e a qualidade dos espaços livres urbanos no Brasil. Professor, que música que o senhor escolheu para encerrar esse primeiro bloco?
Olha, eu não sou nenhum especialista em música, mas Hermeto Pascoal me parece que é um bom compositor para tanto lidar com a ideia de complexidade quanto de brasilidade. Então escolhi Bebê. Thank you.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Nós estamos de volta ao estúdio da Rádio USP com Eugênio Fernandes Queiroga, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, conversando sobre o desenvolvimento dos espaços livres urbanos pelo país. Professor, em 2016, a Prefeitura de São Paulo criou o programa Ruas Abertas, que passou a proibir o fluxo de carros em alguns domingos e feriados, em algumas ruas e avenidas, mas importantes, como a Avenida Paulista. Como é que o senhor vê esse tipo de adequação da cidade à demanda por espaços abertos? É suficiente? Tem que criar mais áreas?
Nunca é suficiente, porque na medida que você estimula, a população tende a participar mais e a demandar mais, né? Se a gente puder contar com mais espaços para as diferentes escalas de vida pública, tanto melhor. Não só a escala na quantidade de pessoas, mas na própria qualidade da diversidade dessa vida, né? E não é um movimento só aqui paulistano. A gente tem, no caso de Brasília, por exemplo, também aos domingos, o popular eixão, o eixo rodoviário, também se abre, né? Antigamente a gente falava se fecha para o automóvel, agora a gente fala se abre para as práticas sociais, né? Sejam ligadas a ideia de atividades físicas, ou um simples encontro, uma caminhada. Tudo isso é bastante importante para a própria saúde das pessoas e, portanto, decorrente disso, a saúde da cidade. Falo de Brasília, mas a gente também poderia falar de N cidades brasileiras que começam a adotar essa abertura dos espaços construídos inicialmente para os veículos, sobretudo automóveis, que começam a ceder, felizmente, espaço para outras práticas urbanas.
Agora, professor, não basta ter o espaço livre urbano, quer dizer, ele precisa estar acessível. Tem exemplos de espaços desse tipo que são pouco utilizados porque não são acessíveis. Aqui em São Paulo tem isso também, não é isso?
Sim, eu não diria sob o ponto de vista do sistema viário, porque todo sistema viário é acessível, ainda que a gente tenha uma acessibilidade maior ou menor em função dos transportes públicos. Evidentemente, uma avenida como a Paulista, onde por baixo dela ou nas suas bordas você tem 3 linhas de metrô, mais N linhas de ônibus, quer dizer, você tem uma acessibilidade privilegiada. Uma estrada do Boimirim não tem essa acessibilidade tão privilegiada, mas ainda assim é um espaço com uma oferta de linhas de transporte muito grande. Agora, quando a gente passa para outro tipo morfológico de espaço livre, por exemplo, os parques, né, a gente observa que não se trata só de tamanho. Os parques menos acessíveis, no caso de São Paulo, Parque Anhanguera, que é o maior parque urbano que o município possui, dá algo como 6 Ibirapueras, ele tem uma frequentação baixíssima, uma acessibilidade pequena, né? Tenderia a imaginar que a maior parte dos paulistanos sequer já ouviu falar o nome Parque Anhanguera. Então, de novo eu digo, não é uma questão de tamanho, mas sim da qualidade, da acessibilidade, dos equipamentos que um parque possui ou não, que vai dar a ele um caráter mais metropolitano, urbano ou de vizinhança. Paradoxalmente, o maior parque municipal da cidade não passa de um parque de bairro.
Nós estamos conversando com Eugênio Fernandes Queiroga, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professor, tem uma articulação entre os trabalhos do seu laboratório com prefeituras para orientar o desenvolvimento urbano?
A pesquisa que a gente faz no Coapá desde 2006, ela envolve uma ideia de rede de pesquisadores, sobretudo de universidades públicas, mas não somente. E, por vezes, a gente realiza oficinas de pesquisa em locais onde o protagonismo maior, pela ausência de uma universidade pública, é da própria gestão pública. Isso fez com que, em algumas situações, essa relação do nosso trabalho fosse direta com o poder público. Por exemplo, em Rio Branco, no Acre, ou em Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. E também outras situações, não das oficinas de pesquisa, onde em função de debates públicos, audiências públicas para a discussão de planos diretores municipais, a gente também, às vezes, se ocupa de levar essa perspectiva nossa de concepção sistêmica dos espaços. E, felizmente, por exemplo, no plano diretor de São Paulo, foi incluída algumas das nossas pautas. Em modestas falas de 3 minutos na Câmara, por exemplo, a adoção do conceito de fruição pública, né, de uso público de espaços privados, onde os incorporadores, a partir de uma certa dimensão, não me lembro se o aprovado foi 20 mil metros quadrados, nossa intenção é que fosse a partir de 10 mil metros quadrados, são obrigados a destinar um espaço para a apropriação pública, mesmo que a propriedade continue sendo privada. Isso para o empreendedor é interessante, porque ele não perde essa área para efeito de cálculo do quanto ele pode construir no lote ou gleba, mas obrigatoriamente é um espaço que tem que ser deixado para a cidade, né? A cidade compacta, que é algo desejável, com transportes públicos de qualidade, ela não se faz de maneira adequada se não houver espaço para as pessoas, né? Não adianta ter um metrô e eu saio numa calçada de 1,5 metro. Eu preciso sair numa calçada de 5 metros, o que não é a regra na nossa cidade.
Professor, para terminar, que cidade brasileira o senhor acha que, o senhor considera que tem espaços livres urbanos mais bem planejados, bem resolvidos?
Pergunta ótima. Eu não diria que tem uma. Isso deixaria alguns colegas da nossa rede de pesquisa insatisfeitos. Mas eu diria que tem algumas. E não vou começar pela que seria mais óbvia, Brasília, onde com exceção do espaço do plano piloto...
Do Lúcio Costa, né?
Com exceção do espaço do plano piloto, das asas e tal, Brasília não é um bom exemplo. Ela é até um anti-exemplo, com exceção do plano piloto. Mas numa escala mais global da cidade, eu acho que Maringá, no estado do Paraná, na região noroeste do Paraná, uma cidade planejada nos anos 40, 1940 e poucos, vem conseguindo, mesmo depois de décadas, mesmo depois de uma série de expansões não previstas no seu plano inicial, vem conseguindo manter uma boa qualidade de espaços, sejam calçadas arborizadas, sejam parques lineares, sejam APPs com aproveitamento social, além da conservação ambiental. Acho que seria um bom exemplo. Nem sempre é na grande cidade que a gente vai achar os melhores exemplos.
Perfeito. Nós conversamos com Eugênio Fernandes Queiroga, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, para saber mais sobre as transformações e o desenvolvimento dos espaços livres urbanos no Brasil. Leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado por vir aqui no estúdio, pelo seu tempo, pela atenção com os nossos ouvintes.
Obrigado, foi um prazer.
Nós seguimos agora com Rita Lee e a música Lá Vou Eu.
Num apartamento perdido na cidade, alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente. A gente não consegue ficar indiferente debaixo desse céu do meu apartamento. Você não sabe o quanto doeu, o quanto me aproximei de lá da terra. As luzes da cidade não chegam nas estrelas sem antes me buscar. Tá dando pra se viver na cidade de São Paulo. O amor é imprevisível como você.
Ah!
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
A construção do centro comunitário de uma igreja protestante na cidade de Colônia, na Alemanha, revelou ruínas de uma biblioteca romana. Considerada a mais antiga do país, a biblioteca data do século II. Com a identificação do prédio, arqueólogos do Museu Romano Germânico iniciaram escavações em uma área de 2 mil metros quadrados e constataram que o desenho do edifício apresenta semelhanças com o de bibliotecas antigas. Eles supõem que a biblioteca fosse pública, por causa do seu tamanho e da sua localização, no centro antigo da cidade. Não há pistas sobre a composição do seu acervo. Com a descoberta, a igreja decidiu incorporar as ruínas ao seu centro comunitário. Quando acabar o trabalho de preservação, elas serão abertas para visitas do público.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A expansão das fronteiras agrícolas, a exploração de madeira e a caça podem colocar em risco de extinção cerca de 60% das espécies de primatas do mundo, incluindo chimpanzés e orangotangos. O alerta é de um estudo desenvolvido por um grupo internacional de 72 especialistas em primatas. Nós estamos na linha com um dos autores do estudo, o bioantropólogo Maurício Taleb, do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus de Diadema. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
É uma grande alegria e satisfação poder falar de primatas com todos os ouvintes da Rádio USP.
Professor, qual é o risco para essas espécies? Quanto tempo elas ainda têm se nada for feito?
Os primatas correm um grande risco de extinção em natureza. O que isso significa? Que eles vão desaparecer para sempre de seus ambientes selvagens, de seus hábitats naturais. Esse estudo mostrou que, embora primatas ocorram em 90 países, são apenas 4 países, Brasil, Madagascar, Indonésia e República Democrática do Congo, que abrigam 65% das espécies de primatas. 60% destas espécies estão nas três categorias de ameaça de extinção: criticamente em perigo de extinção, em perigo de extinção ou vulneráveis à extinção. Então, isso num cenário mais drástico significa que eles podem desaparecer em 50 anos ou até 150 anos.
Professor, e desses 4 países, qual é o que tem situação mais preocupante em relação ao risco aos primatas?
Os 4 países se encontram em situação bastante preocupante. Então, existe uma diferença bastante grande, por exemplo, na proporção de áreas protegidas entre os 4 países. A República Democrática do Congo é o país que contém uma menor proporção de áreas protegidas. Por outro lado, no Brasil, nós temos a maior diversidade biológica de primatas. O maior número de espécies de primatas no mundo ocorrem aqui, no Brasil. E não tivemos sucesso nos últimos 30 anos em minimizar as ameaças antrópicas, as pressões que a população humana, ou que os humanos e suas práticas acometem em relação à natureza. Dessa forma, a incapacidade de reversão do avanço humano sobre as áreas naturais determina justamente isso, que a grande parte das espécies brasileiras de primatas estejam em risco crítico de extinção ou em perigo de extinção. E como a gente conversou antes, no cenário de 50, 100, 150 anos, esses animais podem desaparecer para sempre. E isso é bastante preocupante de forma geral. Então o Brasil é, de fato, o país mais preocupante nesse cenário, porque a perda de grandes áreas de ambientes naturais, florestas e cerrado, por exemplo, Mata Atlântica, Amazônia e cerrado, vai determinar que um grande número de espécies desapareça.
Nós estamos conversando com Maurício Taleb, do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus de Diadema. Professor, como é que a extinção desses animais pode afetar o equilíbrio ecológico desses ecossistemas que eles habitam?
A extinção de primatas pode afetar o equilíbrio ecológico dos sistemas naturais que eles habitam, por exemplo, pela diminuição da diversidade de espécies arbóreas. Este é um exemplo. Isso se justifica, pois primatas se alimentam, por exemplo, de grandes sementes, de grandes frutos, dessas árvores, aquelas árvores de maior porte, né? As árvores de 100, 150 anos de idade, que ao produzirem sementes grandes, que são atrativas como alimento aos primatas, após a alimentação, esses animais se deslocam e durante o seu processo de defecação, eles dispersam essas sementes, às vezes muito longe de onde eles a encontraram, né? Então isso determina que essas espécies sejam, de certa forma, dispersas ao longo da floresta diariamente. A gente pode pensar que todos os dias, a quase toda hora, tem um macaco soltando alguma semente pronta para germinar. Então, se a gente pensar a remoção desses animais, desses trabalhadores de floresta, na verdade, vai determinar que um menor número de espécies seja espalhada pela floresta, ou seja, dispersa pela floresta, né? A gente pode imaginar que remover esses animais é quase como você tirar, ao médio, longo prazo, a possibilidade da continuidade de uma floresta frondosa, bonita e bem fechada.
Professor, qual é o impacto da caça comercial nessa perspectiva ruim para os primatas?
A caça, de forma geral, é a principal ameaça aos primatas selvagens. Tá? A caça a gente pode dividir aí entre caça cultural, caça esportiva ou caça comercial, né? Então, a caça cultural e comercial, por exemplo, é que a gente observa na África, onde o que eles chamam o uso da carne selvagem, em inglês bushmeat, ameaça seriamente, em grande escala, todos os primatas que ainda por lá existem. Em grande parte, os grandes símios, como bonobos, chimpanzés. Então, a África é um cenário muito complicado. Voltando aqui para o Brasil, e na verdade, voltando para a América Latina como um todo, é a caça que é a principal ameaça por reduzir drasticamente a demografia desses animais em natureza. Recentemente, a União Internacional para a Conservação da Natureza fez uma análise para todos os primatas neotropicais, desde o México até a Argentina, passando por todo o Brasil e todos os países da Mesoamérica e Mesoandinos, e constatou-se que a caça é a principal ameaça. Então, num cenário onde a população humana cresce drasticamente, exponencialmente, os primatas sentem-se acuados. Os seus ambientes estão cada vez mais ameaçados pelas práticas humanas. Cada vez mais esses animais estão sendo retirados da natureza em grande velocidade. O principal problema é que esses animais são animais de ciclo de vida muito longo. O que isso quer dizer? A remoção de um animal pode levar cerca de 20, 25 anos para a recuperação natural de suas populações. Então, se vocês imaginem, por exemplo, os muriquis, que são os maiores primatas das Américas, primatas de maior tamanho corporal. As maiores populações estão aqui em São Paulo, e esses animais, eles ficam 7 meses e meio na barriga da mãe, 3 anos e meio ficam amamentando, são dependentes da mãe. Quando desmamam, eles têm ainda cerca de 4 a 5 anos para atingir sua maturidade sexual. Então, nós estamos falando ali um total de quase 8, 9 anos para que o animal comece a se reproduzir. Então, até que ele produza outro filhote descendente fértil, enfim, pode extrapolar aí para 15, 20 anos.
Professor, para terminar a entrevista, queria lhe perguntar que medidas podem ser tomadas para reverter essa previsão de extinção.
O que pode ser feito efetivamente é um processo em larga escala de geração de renda para as comunidades que habitam essas áreas protegidas onde esses animais são encontrados. A gente tem um exemplo muito bom na África, com os chimpanzés, onde a Jane Goodall começou a trabalhar há 30 ou 40 anos com o processo de geração de renda às comunidades carentes. Isso a gente está falando do processo de microcrédito, de empoderamento econômico, em especial das mulheres. Então, as mulheres empoderadas economicamente, em pequena escala, é pouco dinheiro, não é nada gigantesco, elas, na verdade, fornecem alimento aos seus filhos, que vão obter educação, e com isso é um processo de longo prazo. Tendo mais educação, essas crianças vão entender da importância da manutenção desses animais em natureza. Outro processo importante é na verdade, conscientizar os nacionais, né, os cidadãos de cada país, da importância desses animais. Então, por exemplo, a oportunidade de podermos falar para um público da Rádio USP sobre a importância desses animais é algo, já é uma ação nesse sentido. Então, a gente pode entender que a divulgação da importância dos primatas em natureza para o público geral, mas também o público específico de cientistas, estudantes, é algo muito importante.
Nós conversamos com o bioantropólogo Maurício Taleb, do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus de Diadema. Para saber mais sobre o risco que primatas estão correndo, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço pela oportunidade, é um grande prazer falar à Rádio USP.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A University Grants Commission, um órgão do governo da Índia que coordena o funcionamento de quase 900 universidades do país, criou normas para identificar e punir casos de plágio em artigos científicos, livros acadêmicos, monografias e teses. Entre as novas regras, tornou-se obrigatório para professores o uso de softwares de detecção de plágio em textos de seus alunos. As instituições também serão responsáveis por treinar estudantes, docentes e membros de seu corpo técnico para que possam utilizar essas ferramentas. O órgão classifica os casos de plágio em 4 níveis diferentes. O nível 0 é aquele em que menos de 10% do conteúdo de um trabalho tem similaridades com outros textos sem dar o devido crédito. Até esse limite, não há penalidades previstas. Já no ponto mais alto da escala, o nível 3, quando a semelhança atinge mais de 60% de um trabalho acadêmico, as punições podem chegar ao cancelamento da matrícula do estudante plagiador, ou, se o acusado for um professor ou um pesquisador, a proibição de orientar ou supervisionar alunos por 3 anos. A ideia de punir os casos de plágio segundo a sua gravidade causou polêmica. O físico nuclear Valangiman Ramamurthy, que dirigiu o Instituto Nacional de Estudos Avançados em Bangalore, sustenta que o plágio é sempre plágio e não deve ser tolerado em nenhuma hipótese. Outros pesquisadores admitem copiar textos já existentes, por exemplo, em partes de artigos científicos que não exigem originalidade, como a descrição de métodos e técnicas utilizados em experiências.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Após quase 5 anos de trabalho, pesquisadores brasileiros conseguiram criar em laboratório neurônios sensoriais humanos. Essas células são responsáveis por transmitir para o cérebro estímulos ambientais, como a sensação de temperatura, pressão e dor. Nós estamos na linha com a neurocientista Marília Zaluar Guimarães. Ela é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Ela é autora de um artigo publicado em agosto na revista Frontiers in Molecular Neuroscience, que descreveu esse trabalho. Olá, professora. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por participar do programa.
Obrigada pelo convite. Será um prazer responder perguntas sobre esse trabalho, do qual nós muito nos orgulhamos.
Professora, para começar, eu queria que a senhora explicasse um pouco o que são essas células-tronco de pluripotência induzida. Elas foram usadas no estudo para o desenvolvimento desses neurônios sensoriais. O que são essas células e como é que foi possível transformá-las nesses neurônios?
Bem, essas células são células que artificialmente, digamos assim, a gente transforma em células pluripotentes. O que são células pluripotentes? São células que tem a capacidade, a possibilidade de se diferenciar, que é o termo que a gente usa, né? Ou seja, se tornar especializadas em qualquer tipo celular do organismo, né? E como é que a gente faz isso? Essas células, elas vêm, na verdade, de uma célula somática, uma célula já amadurecida, já diferenciada de algum indivíduo, e a gente induz a expressão, né, a síntese de proteínas de alguns fatores de transcrição, que são proteínas que regulam a produção de outras proteínas, enfim, vários processos que vão culminar nessa indução da pluripotência. Então, artificialmente, a gente transforma uma célula que já é especializada numa célula não especializada que pode virar qualquer uma outra. E aí, a partir dessa célula não especializada artificialmente, que é a célula de pluripotência induzida, a gente trata ela com diferentes fatores ao longo do tempo, se alternando, é um processo bem complexo e longo, para ela virar o que a gente quer, que são esses neurônios sensoriais, né?
Para transformar especificamente em neurônios sensoriais, o que precisou ser feito?
São vários fatores que primeiro transformam essas células num fenótipo neuronal, digamos assim, do neuronal num fenótipo da crista neural, que é uma parte do desenvolvimento do sistema nervoso, que vai gerar esses neurônios periféricos sensoriais. Para depois essa determinação, a gente faz outros tratamentos com fatores como o NGF, que é o fator de crescimento neural, entre outros, para gerar os neurônios sensoriais.
Nós estamos conversando com a neurocientista Marília Zaluar Guimarães, ela é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, a que tipos de estímulo essas células que vocês criaram respondem?
Esse foi um dos desafios do trabalho, que é provar que elas realmente se comportam como neurônios sensoriais. Porque antes, outros trabalhos publicados por outros grupos mostraram apenas que eles tinham determinadas características morfológicas e até em proteínas que estavam expressas e sendo produzidas pelas células, e também tinham características neuronais. No nosso trabalho, a gente queria provar que elas respondiam como neurônios sensoriais. Para isso, a gente tratou essas células com substâncias que são irritantes e que causam dor. Entre elas, a capsaicina, que é uma substância presente nas pimentas do tipo malagueta, que é a que confere a pungência da pimenta, que faz a pimenta arder. Então, a gente viu que essas células respondiam a essa capsaicina, entre outras substâncias irritantes, liberando um neuropeptídeo chamado substância P. E essa liberação é característica dessas células sensoriais. Então, elas detectam essas substâncias irritantes e que causam dor, detectam e liberam substância P, entre outras coisas, em resposta a esses estímulos. E a gente conseguiu mostrar pela primeira vez que essas células que a gente produziu no laboratório realmente se comportam como neurônios sensoriais, como seria esperado, né, de neurônios sensoriais.
Professor, além do desenvolvimento científico dessa descoberta, quais são os possíveis usos desses neurônios desenvolvidos em laboratório? Que aplicações que são imaginadas para eles?
São muitas aplicações. A gente já, inclusive, em resposta à publicação do trabalho, a gente tem sido procurado por vários grupos querendo colaborar. Então, por exemplo, entender melhor os mecanismos da dor. Em particular, uma dor que se chama dor neuropática, que é uma dor difícil de tratar, né, uma dor crônica, e que muitos estudos que são feitos em animais não têm uma boa translação para seres humanos. Ou seja, a gente vê respostas em animais que funcionam bem a determinadas substâncias analgésicas, né, que inibem a dor, mas quando a gente vai para o ser humano, né, nos testes clínicos, não funcionam. Então, a gente precisa de modelos com células humanas para estudar a dor neuropática e buscar novos medicamentos analgésicos. Então, esse é um exemplo. Mas são vários. A gente pode entender como a dor funciona, a gente pode entender como esses neurônios em determinadas patologias deixam de funcionar, como, por exemplo, mutações em que a pessoa deixa de sentir dor, ou ela sente uma dor exacerbada, ou doenças como a hanseníase, que infectam células, digamos, trabalham junto com esses neurônios sensoriais, que são as células de Schwann, que envolvem, formam a bainha de mielina nos axões dessas células. Também um aspecto que motivou até a colaboração com a L'Oréal é gerar modelos para testes de substâncias novas, né, que possam vir a integrar cosméticos potencialmente irritantes. Se a gente tiver um modelo de células humanas, a gente pode testar essas substâncias, ver se elas provocam resposta e aí tirar ou não incluir essa substância num potencial cosmético novo.
Quer dizer, tem ali uma possibilidade das células serem usadas no lugar, por exemplo, de modelos animais ou de, no caso da indústria de cosméticos, se busca substituir os modelos animais por outros modelos, é isso?
Exatamente. Então, em alguns países do mundo, na Europa, por exemplo, já é proibido testar cosméticos em animais. E aqui no Brasil, a gente avança na lei para, a partir de 2020, depois mais tarde, vários testes serem proibidos em animais. Então, há realmente a necessidade de modelos alternativos, que a gente chama, né, ao uso desses animais. E esse desenvolvimento dos neurônios sensoriais certamente contribui para gerar esse um modelo alternativo, por exemplo, de irritação, etc.
Nós conversamos com a neurocientista Marília Zaluar Guimarães, professora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Para saber mais sobre o uso de neurônios sensoriais criados em laboratório, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela participação, pela atenção com os nossos ouvintes. Eu queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Ah, muito obrigada pela conversa. E eu queria ouvir Cérebro Eletrônico, que é uma música do Gilberto Gil, mas cantada pela Marisa Monte.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.